Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. E o primeiro a atacar, como sempre, é o nosso Trajano, o decano.
Atacando. E vejam vocês, outro dia eu falei que o futebol nos proporciona cores sublimes. Na hora que exaltei, lembrei de amigos, alguns já falecidos, quando o Vasco ganhou de virada. Então eu fui dormir, ganhou de virada do Fluminense, fui dormir pensando nesses amigos. É uma coisa sublime que o futebol nos proporciona. Futebol também nos proporciona muita alegria, festejo, euforia, comemoração, quando o time ganha, campeão. Mas também, torcida brasileira, aí é que é lamentável, nos proporciona muita tristeza. Foi o que aconteceu comigo nesse fim de semana, nesse domingo. Eu, como sempre, quando o Arsenal joga, meu time lá de Londres, por causa que meus filhos moram lá, coloquei a camisa do Arsenal, fui tomar café na padaria, fui ao supermercado, passei pela porta do metrô da Vila Madalena, fiz até uma brincadeira, gravei lá um vídeo dizendo: estou aqui na Vila Madalena pegando o metrô para ir direto para o Wembley, onde a partida foi realizada. Meu filho mais novo veio aqui em casa com a vestido com a camisa do Arsenal. Meu neto, que mora lá em Londres, mandou uma foto com a camisa aberta, com a camisa do Arsenal por baixo. Ou seja, uma festa em família, comemoração, sei lá o quê, euforia. Pois bem, deu tudo errado. E eu fiquei numa tristeza imensa. O Arsenal não jogou nada, foi uma decepção. Eu sei que ainda tem mais 3 competições que o Arsenal pode se dar bem, ser campeão da Premier League, da Champions League, da Copa da Inglaterra. Mas de ontem para hoje, o futebol me proporcionou uma tristeza daquelas, torcida brasileira.
Você não sabe como me dói te ouvir dizer isso. A minha solidariedade absoluta em relação a você. Só que não. Lúcio de Castro, que vem de longe. Diga lá.
Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, um prazer enorme a gente estar aqui de novo, como toda segunda-feira, vindo de longe, vindo de Cuba, chegando com o coração muito apertado. Tem uma hora que a gente tem que dar nome às coisas. A gente está vendo um genocídio acontecer em Cuba e a humanidade virada. Cuba, que sempre foi tão solidária com o mundo, entre tantas coisas, a gente deve até o fim do apartheid muito a Cuba. Isso não sou eu que estou dizendo, é Mandela. Quando ele é solto, a primeira visita fora de um país africano é Cuba, que ele escolhe especialmente para fazer um agradecimento, um discurso lindíssimo pela luta de Cuba, fundamental. Cuba responde protagonista na luta contra o fim da apartheid, entre outras tantas coisas. Você pode gostar ou não de Cuba, você pode ser do time do Cuba, etc., mas ninguém, eu tenho certeza, é a favor de um genocídio. Nesse momento, eu vi isso em loco e por isso eu quis estar lá. Falta energia em hospital pela decisão do seu Trump de bloquear a ilha, mais do que já era bloqueada, e não chega 1 litro de gasolina, de combustível. Então falta energia em hospital. Toda noite morrem crianças em hospital porque não tem ventilação, morrem idosos, morrem... A gente está vendo um genocídio, um estrangulamento. Então, eu quero fazer esse relato com mais calma, mas a gente está diante de um genocídio. Eu vi isso em loco. Então, muito impressionado com tudo isso. Então, meu ataque inicial tinha que ser fora do futebol para contar brevemente sobre isso.
E fica até difícil falar de futebol, evidentemente, depois de um depoimento como esse, né? Porque, de fato, o mundo não parece estar ligando muito para o que acontece em Cuba. Há manifestações de solidariedade do governo mexicano, do governo brasileiro, alguns com material, com combustíveis e tal, mas é pouco, é muito pouco para enfrentar este terrorista chamado Donald Trump. Eu vou fazer a minha abertura falando do clássico do povo, falando de Corinthians e Flamengo ontem em Itaquera, 1-1, mas falar também em tom de lamento, porque o jogo que estava bom acabou estragado por uma arbitragem danosa, intervencionista, uma expulsão absolutamente injusta, descabida do Everton Araújo, e depois um pênalti não marcado para o Corinthians, muito claro também, porque o árbitro quis compensar o erro que havia cometido no começo do segundo tempo. enfim, diante de 42 mil pessoas, sei lá quantos milhões na televisão, um assoprador de apito atrapalhou o que era um belo jogo de futebol entre os dois clubes mais populares do país. Nós vamos falar mais disso durante este nosso trio de ataque de hoje, lembrando que toda segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente está na TV Brasil, 8 horas da noite, a gente está na Rádio Nacional, no Spotify da TV Brasil, também no YouTube da TV Brasil, e vamos falar do sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar do Campeonato Brasileiro masculino e feminino. Aliás, hoje tem transmissão da TV Brasil do jogo das Brabas, das corintianas. E vamos falar também do que podemos esperar do amistoso na seleção brasileira contra a França na quinta-feira.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
E estamos de volta com o sorteio da Copa do Brasil. A quinta fase da Copa do Brasil foi sorteada hoje no meio da tarde na CBF. Veja aí quais são os confrontos que eu leio para você aqui. Atlético Mineiro e Ceará, jogo duro. Cruzeiro e Goiás, ó. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, equilibrado. Flamengo e Vitória, duelo rubro-negro. Grêmio e Confiança, moleza, né, gaúchos? Vasco e Paysandu, esse é duro. Fortaleza e CRB, equilibrado. Bahia e Remo, ontem foi 4 pro Remo. Botafogo e Chapecoense. Bragantino e Mirassol.
Botafogo sem técnico, né, Júlio? Botafogo sem técnico, né?
Hein? Botafogo mandou técnico embora. Catarinense, lá de Camboriú. Fluminense e Operário do Paraná, Palmeiras e Jacuipense, mas a dona Leila, vou te falar, que sorte que ela dá. Internacional e Atlético de Minas, Santos e Curitiba, jogo duro, São Paulo e Juventude, também jogo duro. Doutor Zé Trajano dizia que o Botafogo sem treinador... Mas isso é novidade pro Botafogo?
É, o Botafogo mandou embora. Eu nunca, virou moda no futebol brasileiro mandar técnico embora. É. Né? O caso mais recente foi do Anselmi, técnico argentino do Botafogo. Mas a moda, além de mandar embora, a moda se estende. É mandar técnico embora depois de uma vitória do time. Foi assim com o Felipe Luiz, foi assim ontem com o Anselmi, que o Botafogo ganhou do Bragantino fora de casa. Conclusão, rua.
Isso agora, muitas vezes manda técnico para cortina de fumaça, né, Juca? Mas assim, no caso do Textor, é a maior cortina de fumaça de todas. Ele está enrolado, ele volta muito ao noticiário, ele manda um técnico embora.
Ô, Lúcio, Flamengo e Vitória não é moleza não, hein?
Você falou não, não que é. O Flamengo jogou recentemente lá e não foi moleza. Eu acho que tem muitos confrontos duros. A gente acabou não tendo nenhum grande confronto, né? Aquele clássico de que em Copa do Mundo a gente chama o grupo da morte, né? A gente não tem um grupo da morte, mas tem jogos duros. Flamengo e Vitória, um jogo duro, mas assim, sendo ida e volta, você não imagina em condições normais o Flamengo perdendo, embora seja duro. Deixa eu contar rapidamente só uma história aqui, Juca. Eu ontem, no meu voo de volta, estava tendo Flamengo e Corinthians. Esse piloto deve estar pensando em mim até agora. Poucas vezes alguém alucinou um piloto tantas vezes como eu, querendo saber do resultado. Eu pedi pro comissário, eu falei com o piloto quando entrei, olha, eu vou perturbar o senhor para saber o resultado do jogo, o senhor vai avisando. E aí eu pedi pro comissário toda hora atualização. Daqui a pouco o comissário veio e perguntou: o senhor é Flamengo? Eu falei, não, eu sou repórter, eu preciso saber. Ele, ah, claro! Então, agora eu alucinei a vida do piloto ontem.
E soube que garfaram o Corinthians.
Ainda não sabe por quê, né?
Ô, seu Zé, deixa eu bater na madeira aqui.
Não, e ele te informou direitinho que garfaram o Corinthians, um pênalti clamoroso.
Informava 1-0, 1-1. Então foi informando. Mas assim, eu alucinei a vida do sujeito.
Te contaram também que o Hugo Souza esqueceu que não era mais do Flamengo e deu um passe pro Jorginho, dar um gol pro...
Não, isso eu só fui ver de madrugada, mas isso, os detalhes, assim, ele não contava, mas toda hora vinha alguém e falava 1-0, 1-1.
Tá muito bem. Olha aqui. Então, Corinthians e Flamengo ficaram no 1-1. O que foi muito bom, né, Zé? Olha lá. Olha o gol do Lucas Paquetá. Este Hugo deu o passe para o Jorginho para o Pedro para o Paquetá, Paquetá 1-0. 2 minutos de jogo.
Este Hugo deu resultado... o passe para o Jorginho e literalmente foi isso mesmo.
Foi, lançou o Jorginho. Agora, com esse resultado, quem está todo pimpão, quem é? É o Palmeiras. Que no sábado, né, Zé, ganhou do São Paulo no Morumbi por 1-0 no chamado Choque Rei em São Paulo. Parece que você gostou
choque
muito
Rei do jogo. Foi horroroso. Né? Foi horroroso o Choque Rei. O São Paulo foi uma vergonha. Só chutou 2 bolas para o gol no primeiro tempo, assim mesmo, no finalzinho do primeiro tempo, e 1 bola no segundo tempo. O time que não chuta para o gol precisa apanhar de alguém, do adversário, porque não é possível. O Palmeiras teve o primeiro tempo superior, no segundo tempo aquela coisa do Palmeiras. Se fechou, administrou o jogo, 1-0, foi um belo gol do Arias, né? Já virou titular, é um bom reforço do Palmeiras. Também numa falha do São Paulo que deixou o Arias ir embora sozinho, foi fundo, né? E o Palmeiras administrou o segundo tempo. Mas a expectativa em relação a esse jogo era uma expectativa de muita confusão, de brigalhada, má arbitragem, porque os dirigentes começaram a soltar picuinhas um contra os outros durante a semana, e o Daronco, como um fortalhão, o Hulk lá da arbitragem brasileira, captou bem. O jogo decepcionou por parte dos jogadores, né? Principalmente do São Paulo. E mais uma vez, um espetáculo de má educação do Abel Ferreira. Chutou o microfone, chutou não sei o quê, foi expulso de campo. Olha, vou te contar, é difícil de aturar, é intragável o Abel Ferreira.
Foi expulso pela 14ª vez, parece mentira, e ninguém para esse homem. Ninguém é capaz de dar-lhe uma punição exemplar, além da punição automática, né? Para ver se ele para pensar, porque não é possível. É claro que o palmeirense tem 1000 motivos para gostar dele, é um vitorioso, mas é muito chato, é muito mal educado. Deus me livre, guarde. Muito bem, vamos dar uma passadinha.
É pior do que o soneto quando entra o assistente, né? Que é mais chato ainda, e tem declarações mais grosseiras ainda.
Eu não chamo de assistente, eu chamo de 2 capangas que ele tem. São 2 caras fortes que ficam distribuindo ofensa ao juiz, ao quarto árbitro. Eles ficam te revezando.
Boa definição.
Vamos lá. Resultados do Brasileirão masculino. Bragantino 1, Botafogo 2, Fluminense 1, Galo 0, São Paulo 0, Palmeiras 1, Vasco 2, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Santos 0, Cruzeiro
ainda não Vasco 2, Grêmio 1, tem que louvar o Renato Gaúcho, que transformou o Vasco. Inacreditável o que ele está fazendo com o Vasco. O Vasco é o time do momento.
Vasco virou
calma,
contra o Palmeiras.
Calma, seu Zé, calma. Dia. O preço dele não, sempre é assim.
Mas é verdade. Eu não estou dizendo que vai ser campeão. Nós temos que louvar o que está acontecendo. Ele entrou, não claro. Perdeu jogo nenhum. 3 viradas. O time faz 2 gols no mínimo por partida. Eu vou xingar? Eu vou ser contra? Não. Tem que aplaudir. Agora, tem uma estrada muito grande a ser percorrida. O campeonato acaba em dezembro. Para variar, os favoritos são Palmeiras e Flamengo. Agora, que o time saiu lá de baixo, da rebarba, depois que ele entrou. Não perdeu jogo nenhum. Pelo contrário, vários jogos
sem dúvida.
A torcida está exaltando, inflamada, com razão.
Vamos lembrar. Virou para cima do Palmeiras 2-1 em São Januário. Virou para cima do Fluminense, perdia 2-0, virou para 3-2. Empatou com o Cruzeiro 3-3, Vasco com 1 a menos. E ontem ganhou também do Grêmio de 2-1, podia ter ganhado só demais, grande. Só no primeiro tempo.
Só time grande.
Mas, de fato, está fazendo em 4 jogos, ganhou 10 pontos. E subiu na tabela. Né? O Cruzeiro, que não ganha de ninguém, e ontem empatou com o Santos, graças aparentemente a linhas tortas do VAR, porque eu não me convenci que aquele gol do Barreal, o santista estava impedido, mas não me convenci mesmo. Atlético Paranaense ganhou o Atletiba por 2-0 lá na Arena da Baixada. O Remo meteu 4 no Bahia de virada.
Esse foi surpreendente, Rogério, né, Juca? Foi surpreendente.
Foi.
Porque se o Bahia ganhar, o Rogério Ceni tá podia virar líder no campeonato. Podia virar líder no campeonato. Toma uma goleada do Remo, o que era o último colocado. Perde pênalti. Coisa de louco. Vitória espetacular do Remo.
Sendo que perdeu o pênalti, estava 2-1 para o Remo, pênalti para o Bahia, perde o pênalti no ataque do Remo, 3-1. E aí virou, goleada virou 4-1. O Internacional, não, enfim, saber ganhou.
Interessante a declaração do Rogério Ceni pós-jogo, né? Perguntaram, por que o fulano não bateu o pênalti? Fulano bateu porque eu decidi por outro. Quero o quê? Que eu vá lá e bato o pênalti? Eu estou gordo, acabado, já não consigo nem andar direito, vocês querem que eu bata o pênalti? Ora, eu escolho o que acho que é melhor.
O Internacional ganhou da Chape e Corinthians e Flamengo já falamos 1-1. Já no Brasileirão Feminino, né? Palmeiras goleou, meteu 6-0 no Vitória, 100% de aproveitamento das Esmeraldinas. Na sexta-feira, Flamengo e Cruzeiro empataram 1-1. No sábado, Atlético Mineiro 0, Inter 1. Jogo que nós mostramos na TV Brasil. Bahia ganhou do Santos, das Sereias, 3-1. Ferroviária e Grêmio 0-0. Misto 2, Botafogo 1. No domingo, Palmeiras 6, Vitória 0. Bragantino 2, Juventude 0. E hoje tem Fluminense e São Paulo, clássico tricolor, e Corinthians e América Mineiro, 9h, na TV Brasil. Não perca. Eu, por exemplo, não perderei, não perco o jogo das brabas, embora ande meio brabo com as brabas, que já não são sombra do que foram. Mas hoje tem brabas. Hoje tem brabas na TV Brasil, às 9h. Lúcio de Castro, eu sei que você, pelas suas andanças de solidariedade, é bom, o Lúcio não está contando, mas levou mantimentos, levou remédio, foi lá encontrar Frei Beto, que já estava lá há uma semana fazendo esse tipo de trabalho. Enfim, nós do trio de ataque designamos o mais jovem de nós três, entendeu? Para uma missão especial. E lá foi ele. Corria o risco de não conseguir voltar. Corria o risco de, em não conseguindo voltar, não poder fazer o programa de lá, porque falta energia, não tem Wi-Fi. Veja o que Donald Trump submete um povo. Um povo. Não importa qual povo. Um povo. No qual ele não tem que se meter, em hipótese alguma. Nem no cubano, nem no venezuelano, nem no iraniano, nem no iraquiano, nem no brasileiro, evidentemente. Isso posto, você não pôde acompanhar o fim de semana de futebol como faz normalmente. Mas você pode responder a seguinte pergunta. Brasil e França, quinta-feira, fazem um amistoso nos Estados Unidos. Que expectativa você tem para esse jogo, Lúcio?
Bom, outro dia eu falei aqui, Juca, que eu tinha sofrido um pachequismo tardio, né? Que eu estava animado com essa seleção. De uma hora para outra, vendo a atuação dos jogadores, até citei os jogadores do Arsenal, do Seu Zé, que eu estava vendo grande partida de alguns e vários outros. Você vê o Vini Júnior, o que ele está fazendo, não dá para não ter uma expectativa boa, tudo isso agora com o treinador. Então eu tenho uma ótima expectativa, mas temos uma França pela frente. Achei ousado nesse momento já, mas bom, que tem um adversário gigante pela frente, talvez um dos mais fortes possíveis. Mas eu tenho a expectativa, assim, do Brasil dar o passo definitivo e mostrar que vai chegar numa Copa do Mundo, como não chegava nas outras, eu não achava que chegava grande, que o Brasil pode chegar grande. Como a gente conversou aqui também, falta tempo por causa do caos da CBF, dos desmandos da CBF, que leva o Ancelotti a ter pouco tempo de trabalho. Mas acho que, apesar disso tudo, eu tenho um otimismo dessas eleições mostrar já alguma força, e a hora é essa quinta-feira.
Diga, Zé. Eu quero comunicar ao Lúcio que ele enviou alguns jogadores do Arsenal, não gostou. Um deles já acaba de ser cortado, que é o gigante da defesa, o Gabriel Magalhães. Machucado, acaba
que era
de ser
espetacular.
Cortado, que tava, um grande jogador. Agora, eu acho que chegou a hora de definir um time. Tudo bem, está chegando a hora e tem muito jogador convocado, muita experiência, é legal. Mas tem que sair desses dois amistosos com o time definido. Senão, vai chegar lá como? Mas eu acho que eu tenho a sensação que ele já vai praticamente definir, porque tem jogadores que serão titulares, talvez, que não estão na relação. Tipo o Militão. Militão está machucado, ele gosta muito do Militão. Agora o Gabriel Magalhães, não é? O Rodrigo não, já foi cortado de vez, não, tem mais, não vai se recuperar a tempo. Mas eu espero que use esses dois amistosos para definir, enfim, uma seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo.
Seu Zé, Juca, eu concordo com tudo. Perdão, Juca, mas assim, só arrematando. Mas aí entramos um pouco nessa história do carro da CBF, né? Já era para estar definido isso. Ele não pôde. Acho que agora ele vai definir. Mas aí.
Causa da CBF. Não é hora de falar de causa da CBF. Agora tem que pegar no contrator, Ancelotti. Ele não é o Bambambam? Ele que resolva agora. Já está na mão dele há algum tempo. E outra coisa: os números não são favoráveis a ele, hein? Se você pegar os números dele à frente da seleção, não são favoráveis a ele. Mas ele é um técnico experiente, né? Macaco velho. Então pode resolver o problema da seleção. Seleção que se dá mal em Copa faz tempo. Mas ficar só, calma da CBF.
Peraí, agora não, pelo rolando, tempo irmão. De trabalho dele, ele não teve tempo, mas agora ele vai definir. Já.
Zé, você tem visto o Vini Júnior jogar, Zé? Você viu o que esse rapaz tá fez contra o Atlético de Madrid?
Ô, Juca, mas na seleção ele continua devendo. Vamos tomar que ele faça na seleção o que ele está fazendo e muito no Real Madrid. Craque, fora de série.
Mas não tinha treinador, seleção, né? Ele agora tem um treinador.
Nunca foi o mesmo. Treinador dele, inclusive, recentemente. Ele conhece bem ele de perto.
Pois é. E ele tem uma coisa marcante que é crescer nas horas decisivas e nas horas que provocam ele, né?
Eu estou encantado com o que ele tem jogado. O que ele fez contra o Atlético de Madrid foi coisa assim. E contra o Manchester City também. Ele jogou uma barbaridade. Uma barbaridade, né? Tá em cima dos cascos, quer dizer, ele tá crescendo na hora certa, na véspera da Copa do Mundo. E uma coisa que a gente não percebe nele, felizmente, e que a gente vê no Memphis, por exemplo, né? Ele não tá se... e vê no Arrascaeta também, ele não tá se poupando para a Copa do Mundo, não. Ele tá se empregando pro Real Madrid, que é o clube que lhe paga o salário. E isso é muito legal da parte
verdade.
Dele. Olha, Zé, eu honestamente, eu queria estar aqui na pauta essa coisa de falar do Manchester City. Mas, olha, Zé, eu honestamente, eu não quero falar do Manchester City. Não, eu não vou fazer isso com você. Eu não vou, eu sou incapaz de...
Eu já falei do meu drama, da minha tristeza.
Passa a régua, mas então vamos falar de uma coisa... De uma coisa realmente triste, Zé, que nós dois, eu tenho certeza, você também, como eu, está realmente triste, com a morte do nosso Marquinho Abdala, que foi o primeiro brasileiro draftado para a NBA, não quis jogar porque perderia a possibilidade de jogar na seleção brasileira, porque naquela época profissionais não poderiam jogar as Olimpíadas pela seleção dos seus países. Só mais recentemente, a partir de 92, em Barcelona, é que os profissionais da NBA passaram a ser aceitos nas Olimpíadas. Foi campeão mundial pelo clube sírio, baita jogador, baita pivô, baita figura humana, era um encanto de pessoa, morreu aos 73 anos de idade. Fica aqui o meu abraço para a família de Marquinhos Abdala. Quer falar alguma coisa, Zé?
Falo sim. Olha, ele começou no Fluminense, né? Foi no time, o timaço. Quando o Fluminense tinha um timaço, jogava Peixotinho, Bial, Bialzão, irmão mais velho do Bial, o Sérgio
Alberto Bial.
Alberto Bial. E o Marquinhos, eu considero o Marquinhos, eu gosto muito de basquete, né? Acompanho muito o basquete nacional. Ele e o Biratã são os maiores pivôs da história do basquete brasileiro. E o Marquinhos marcou muito. E essa negação dele ter direito a jogar a NBA e negar para ficar disputando pelo Brasil as Olimpíadas, ele tem que ser louvado o tempo inteiro. Marcou muito Marquinhos Abdala, campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão mundial pelo Sírio, olha como jogava, e foi contemporâneo daquela geração muito legal do basquete brasileiro, com Carioquinha, Hélio Rubens, Adilson, Gerson, jogava muito.
Mas a gente
o irmão viu, Juca, né? Paulão jogava no Flamengo, mas o irmão não chegava nem perto do Marquinhos. Paulão era o irmão dele que jogava no Flamengo.
Mas contra Marquinhos, Carioquinha, Gerson, joguei eu, tá? Bom, não vou contar para vocês a minha passagem no basquete mundial. Olha aqui, é hora da nossa aniversariante, da nossa jovem aniversariante que está completando 90 anos nesta temporada de 2026. Vamos falar da Rádio Nacional.
Rádio Nacional!
Você sabe com alegria que eu falo do gol de hoje, né? Narrado pelo Jorge Cury. Que é gol do mestre Ziza, né? Esse foi um dos maiores jogadores de todos os tempos no futebol brasileiro. Tomás Soares da Silva, ídolo do Flamengo, ídolo do Bangu. O Lúcio já contou aqui essa transferência polêmica, absurda, que foi a ida dele do Flamengo para o Bangu. Mas esse é o jogo contra a Iugoslávia. O Brasil fez 1-0 com o Ademir, né? E depois o Zizinho fez o segundo no segundo tempo. Jogo que classificou o Brasil para as quartas de final do Mundial de 50. Brasil de camisa branca, vejam só.
Acrescente a idolatria de Zizinho ter sido ídolo do São Paulo, conduzido o São Paulo ao título paulista de 57,
claro,
e criado uma moda no São Paulo, de o São Paulo contratar veteranos para se darem bem. Depois repetiu isso com o Gerson, ganhotinha de ouro.
É verdade.
Vamos ouvir então gol de Zizinho, mestre, ídolo do Rei Pelé. Pelé tinha o Zizinho como melhor jogador que viu jogar.
Cobrou Bauer, entregando a pelota a Danilo. Danilo outra vez a Bauer. Conduz Bauer a pelota. Atraiu Tchekovski, segundo. Passa por ele, entregou outra vez a Danilo. Boa combinação dos metros. Danilo na frente para Zizinho. Aproxima-se do gol. Prepara o tiro e atira. Gol! Gol do brasileiro! Gol brasileiro! Zizinho! Gol do Brasil! Danilo recebeu a pelota, entregou ao Zizinho, bateu o Stankovic e marcou o segundo gol brasileiro. Alô, Curi, 23 minutos pelo meu amigo. Zizinho e Danilo, fala Cordeiro. 23 minutos pelo meu Omega. Alô, César, como você viu esse gol? Alô, César, como você viu?
Eu tenho que fazer uma observação em relação a esse gol, essa narração. Eu já falei, o uniforme era branco. O uniforme do Brasil era branco, calção e camisas brancas. O Antônio Cordeiro era o chefe da equipe quando ele chamava o César de Alencar, que era o repórter atrás do gol, né? E dava o patrocinador, que era Relógios Omega, né? E o Zizinho jogou a Copa, foi o melhor jogador do Brasil na Copa, vocês podem observar, jogou com joelheira no joelho esquerdo, e jogou machucado toda a Copa, tomava infiltração e o diabo a quatro. Grande Ziza. Esse gol em homenagem a Jorge Cury, maior narrador de todos os tempos do rádio brasileiro. Depois, muitos anos depois, veio o querido Osmar Santos. Temos aí o prêmio Osmar Santos. E ao grande mestre Ziza, que foi um craque fora de série.
Juca, deixa eu destacar uma coisinha nesse gol, nessa narração, que é pra mim, que eu até apontei na hora, que eu vibro com ela, assim, que eu adoro, que é a raiva do Jorge Cury no "esse gol o juiz não anula". Isso pra mim, essas coisas, esses detalhes, é um framezinho ali, como a gente chama, que faz a diferença do grande narrador, sabe? Ele consegue dar a emoção do lance numa fala com ódio, tem ódio nela. "Esse juiz não anula". Essa frase, naquele contexto, ela é tão espetacular, sim, porque ela dá uma emoção à narração. É grande. Quando eu vi aquilo, eu falei, porque olha o gênio, a diferença do grande narrador. Com uma frase ele arruma, ele consegue dar a emoção toda.
é que o Zizinho tinha tido um gol anulado e ele então estava respondendo: quero ver, anula esse gol, seu ladrão.
Quero ver agora, quero ver agora.
É isso que ele está dizendo. É. O Zé e Lúcio, eu estou enganado? Ou o Zizinho contava da amizade dele com o Obdúlio Varela, que eles se encontravam com frequência? Era o Zizinho, não era contava. O Ademir de Menezes, não. Era o Zizinho.
Não, né? Era o Zizinho. O Zizinho contava que sonhava com o Obdúlio, ficou amigo do Obdúlio. O Obdúlio convidou o Zizinho e outros, inclusive o Ademir, para que durante alguns anos eles iam a Montevidéu participar de uma churrascada patrocinada pelo Obdúlio. Ficaram amigos. Ficaram amigos.
Você imagina isso,
quem não sabe, mais jovem, Obdúlio Varela foi o grande capitão da seleção uruguaia, a Celeste, foi o cara que levantou a taça Jules Rimet no Maracanã, recebida das mãos do próprio Jules Rimet, que era o presidente da FIFA então, que desceu para entregar a taça para os brasileiros, porque estava 1-1. Ele não viu o segundo gol, o gol do Didier. Mas, enfim, é isto. Zizinho e Obdúlio ficaram amigos, porque dois craques, dois gênios do futebol. Se você é de São Paulo, não perca amanhã, no Tuquinha, aqui na rua, na PUC, em São Paulo,
Monte Alegre,
o lançamento da Redemocracia Corintiana. Um bando de loucos que quer fazer uma constituição para o Corinthians. 10 horas da manhã, no Teatro Tuca, no Tuquinha da PUC. Vai estar lá Casagrande, vai estar lá Vladimir, vai estar lá Negrali, vai estar lá Robin Hood e Alessandro Negrini. Vai ser um show. Não perca.
Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Quero fazer um adendo, esse grupo que vai estar às 10 da manhã na PUC. Você falou de quem mesmo que vai estar lá?
Rapin Hood.
Ah, então.
Negrali.
Tá.
Você tá gozando o quê, Zé? Casagrande, não, Vladimir.
Você falou que era Robin Hood. Aí eu ia perguntar se o Guilherme Tell também vai.
Eu não falei Robin Hood, não. Falei Rapin Hood. Você que tá velho não ouve direito.
Ah, bom. Eu entendi Robin Hood. Eu tava já vendo o Guilherme
Robin
Tell
Hood, o escambau. Cara, Robin Hood. Rapin Hood. Tá? Para de sacanagem. Quer dizer, veja que ele me interrompeu e ia falar. Estamos de volta na sua TV Brasil, na sua Rádio Nacional. E ele entra para me derrubar. Mas não é de hoje que ele tenta, mas não consegue. Não consegue. E, aliás, hoje, quem vai dizer o que vai dar ruim sou eu. Faça favor, roda a vinheta. Vai dar ruim e tomara vá pôr as coisas em seus devidos lugares. Todos os pingos nos is. Se o tal do Vorcaro, o banqueiro do Banco Master, de fato fizer a delação premiada que ele está propondo fazer, vai ficar muito claro que o escândalo do Banco Master é um escândalo da direita e da extrema direita brasileiras, que não tem nada a ver com o governo federal. Tem gente maliciosa, desonesta, querendo colocar até o presidente Lula nisso. Por quê? Porque teve uma reunião institucional no Palácio com mais 3 pessoas em que nada, rigorosamente nada, foi prometido ao senhor Vorcaro. Aliás, foi no governo de Bolsonaro, sob a presidência de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que o Banco Master nasceu. Foi no governo do presidente Lula, que tem como presidente do Banco Central o senhor Galípolo e a Polícia Federal, que o senhor Vorcaro não apenas perdeu o banco, como perdeu a liberdade. Mas tem gente querendo fazer essa confusão. Tirar o Tarcísio, tirar o Roberto Campos Neto, que por acaso é hoje do banco, do Nubank, que por acaso é associado na TV Globo, grande patrocinador da TV Globo. Então, entende? Então eu estou torcendo por essa delação premiada, para que não paire dúvida de que não tem nada a ver com o governo federal. Ok? Vai dar ruim, é para a direita, é para a extrema direita. Dito isso...
Você me permite, Juca? Alguma...
Eu te permito, já te falei, que se você me perguntar de novo, eu direi não permito. Diga.
Não, mas eu te permito, porque esse caso eu fiquei tão assim para falar também, de quem estava viajando fora, e de repente vem na minha tela um PowerPoint, e juro por Deus, Juca, por isso que eu falei, eu quero, eu permito, tem assim, um sentimento de eu quero falar, porque eu olhei aquilo, eu falei assim, não, eu estou nesse momento aqui sem muita conexão, etc. Isso é uma fake news, isso é uma brincadeira, isso não está acontecendo. Essa notícia não foi dada, assim, não é possível. E aí eu volto e confirmo, existiu um PowerPoint mesmo. E aí eu fiquei tão envergonhado do ofício, sabe, Juca? Eu só queria
tem
falar
um detalhe
isso.
Agora, Lúcio, tem um detalhe hoje, o Juca vai falar.
Nós vamos tocar nisso no Observatório da Imprensa com mais profundidade.
Ah, perdão.
Antes vamos falar do nosso gol de letra da semana. Zé Trajano tem uma dica ótima, eu tenho outra. Primeiro você, Zé, que é mais velho.
Tem a vinheta aí? Deixa eu ver uma vinheta? Não, tem o cartaz, deixa eu pegar aqui. É um blog,
do Guimarães
chama
Rosa?
De blog. É do Flávio... Ah, não, esse aí é outro. Aliás, toda vez que entra esse aí não é para entrar, mas tudo bem, você fala, você que pediu para botar isso uma vez. É um blog do Flávio Pinheiro, grande amigo, grande intelectual, grande jornalista, que reuniu, está aí, pasmado, reuniu muita gente interessante. Ele escreve um artigo sobre Guimarães Rosa, mas tem outros artigos, então você pode entrar lá, tá? No pasmado, tem o Cássio Loredano fazendo os desenhos, as ilustrações, esse é típico Cássio Loredano fazendo desenho do Guimarães Rosa, é um mestre, né? Texto do Flávio Pinheiro. Então você pode assinar, anota aí, pasmado, procura no Google, você pode assinar, vale a pena, uma resenha de livros, de literatura, de bom papo, de gente inteligente, recomendo.
Muito bem. E eu recomendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que está na minha mão e que você vai ver a foto. Escalando Sonhos, de Gustavo Ziller. O que senti no topo do mundo? Este rapaz, da editora Vestígio, esse rapaz subiu até o cume do Everest. Era um empresário bem-sucedido, um publicitário bem-sucedido, e resolveu que a vida estava chata, que sair da zona de conforto dele e virou montanhista e conta nesse... Não é um livro de autoajuda. A subida ao Everest é, em última análise, um simbologismo, uma simbologia para mostrar como é que você é capaz de enfrentar barreiras, superar barreiras e fazer coisas que você nem imaginava que faria, apesar do medo, apesar do frio, apesar do desconforto. É muito bem escrito, recomendo você ler num pulo Gustavo Ziller, Escalando Sonhos, O que Senti no Topo do Mundo. É isto. E agora nós vamos para a nossa vinheta de parabéns, que parabéns não faltam. E não faltam lambadas também. Presta atenção.
Parabéns para você.
E então, Zé Trajano, começamos com o Ronaldinho Gaúcho, que faz anos hoje.
Nós temos que informar o seguinte, a gente no... Trio de Ataque, a gente pega a efeméride da semana, né? O Ronaldinho Isso. Gaúcho é de ontem,
anos
é de sábado,
21.
Se não me engano. É.
Isso.
Olha,
anos
é um desperdício, Duda, porque ele podia ter seguido mais tempo. Um dos maiores jogadores que eu vi jogar, viu? Com a camisa do Barcelona, ele encantou o mundo de um jeito impressionante. Aquela maneira dele olhar para um lado, dar passo para o outro lado. Poxa, olha, está no rol dos meus jogadores prediletos. Parabéns para o Ronaldinho Gaúcho. Aí se meteu em confusão junto com o irmão, foi preso no Paraguai. mas está aí andando pelo mundo, fazendo jogos, exibição. Podia estar jogando hoje ainda, do jeito que nós estamos vendo o jogador aí dando de migué. O Ronaldinho Gaúcho, se treinasse um pouquinho, entrasse um pouco mais em forma, daria para jogar, porque ele jogava muito. Eu não só não estou sabendo o
Rubens Pochettino, há quantos anos ele está fazendo. Faz hoje 46 anos, fez no sábado 46 anos. Quem também teria feito no sábado, dia 21, 66 anos, Ayrton Senna da Silva, que virou, né, um dos maiores ídolos do país e que teve um dos maiores enterros, né, um dos maiores velórios que o Brasil já assistiu, comparável ao que aconteceu quando morreu Getúlio Vargas, quando morreu Tancredo Neves, aquela morte dramática no circuito de Imola. Ayrton Senna estaria fazendo hoje 66 anos em plena forma. Outro que nasceu também...
Um documentário sobre ele, né? Da Adriane Galisteu, não recomendou?
Sim, senhor. É muito bom o documentário sobre ele, Meu Ayrton, da Adriane Galisteu. Se não me engano, na HBO, mas se não é nela, é na Netflix. Quem também faria anos hoje, mas não faria, né, completaria 105 anos hoje, é o nosso Jair Rosa Pinto, grande jogador do Vasco, grande jogador da Seleção Brasileira, grande jogador do Santos Futebol Clube, do Santos do Rei Pelé, né, que faria 105 anos hoje. E faz anos, 87 anos, Jair também dia 21, faz... E no dia 22, no domingo, ontem, Jorge Benjor fez 87 anos. Fale-me dele, Zé Trajano.
Não, você falou a idade dele aí, mas é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo a idade do Jorge Benjor. Né? O Babulina, lá do Rio Comprido, é cercado de mistério. Qual será a idade mesmo do Jorge Benjor? Assim como foi a Elza Soares. Ninguém sabia direito se ela tinha isso, aquilo, quantos anos para lá e para cá. Mas, de qualquer maneira, seja como for, 80 ali vai fumaça, está em forma, está morando no Copacabana Palace, de vez em quando aparece no show aqui, no show ali, participando do show do Caetano. É um dos maiores compositores brasileiros. Tem um violão, uma batida de violão, uma maneira de compor, e só ele sabe. Então, faz nosso torcedor fanático do Flamengo, fez música sobre futebol, fez música Fio Maravilha, fez músicas falando do Zico. Então, parabéns, salve Jovem.
Este, então, foram os nossos parabéns. Mas hoje mesmo, dia 23 de março, quem completa 56 anos é o senhor Gianni Infantino. E amanhã, dia 24 de março, quem completa 50 anos é o golpe militar na Argentina. Argentina que durante a ditadura organizou a Copa do Mundo de 78. Infantino que deu o prêmio FIFA da Paz para Donald Trump. E então a gente vai ver um rápido VT e o Lúcio vai fazer considerações a respeito.
24 de março de 1976. 24 de marzo de 2026, 50 años del último golpe de Estado. El Club Atlético Banfield, Medición de Derechos Humanos, rinde homenaje a sus socios y socias detenidos desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos club, tenemos memoria.
Isto foi uma homenagem que a torcida do Banfield fez neste fim de semana aos mortos e desaparecidos, são 30 mil da ditadura argentina. Lembrando que essa ditadura é apoiada pelo atual presidente da Argentina, Milei. Lúcio de Castro, que fez um magnífico
documentário... O vídeo me toca, entre outras coisas, Juca, O vídeo me toca, entre outras coisas, porque mostra que o argentino trata a memória com um pouco mais de zelo e carinho do que a gente. Para nunca mais, como eles gostam de falar, e é o símbolo daquele período. Um período em que talvez seja um período onde nunca futebol e uma ditadura tenham se misturado tanto como na Argentina. Período, foi a ditadura, entre tantas, e não é legal graduar a ditadura, mas a mais sangrenta do continente. E uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, se disputava a 1.000 metros do maior campo de concentração da América, a ESMA. Quer dizer, você indo lá, você tem a noção do horror que foi isso, 1.000 metros. Aqui se torturava a gente, aqui se disputava uma final. E o Avelange, um brasileiro, é absolutamente decisivo na realização dessa Copa do Mundo, porque o mundo estava horrorizado já com a Argentina, e é o Avelange que dá esse aval para a realização dessa Copa. Então, assim, 50 anos amanhã, para que a gente nunca mais esqueça, é o que esse vídeo nos lembra também.
Exatamente, e é muito bonito ver uma torcida de futebol, um clube de futebol fazendo essa rememoração. E para quem não sabe, saiba, Lúcio de Castro dirigiu um premiadíssimo documentário, O Futebol nos Tempos do Condor, O Futebol nos Tempos do Condor, são 4 filmes relacionando o futebol do Brasil, do Chile, do Uruguai e da Argentina com as respectivas ditaduras. É um negócio, para quem gosta de verdade, para quem gosta de história, para quem gosta de cinema, é absolutamente imperdível. E você vê no YouTube.
Diga. No dia do golpe, Juca, o Videla faz o seu pronunciamento e fica bem claro qual é a relação dele com o futebol. São 26 resoluções determinando a partir daquele dia. Proibições. 25 proibiam as coisas. Uma era: permite-se transmissões de futebol. Ali a ditadura marca a sua relação, como o futebol seria importante politicamente para essa ditadura.
Vou ser mais específico. Neste dia que é dado o golpe e que tem toda essa lista de proibições, o governo, as Forças Armadas reunidas proíbem isso, proíbe aquilo, proíbe reunião, proíbe o Congresso funcionar, proíbe manifestação no bar, proíbe... Né? Permite que se transmita o jogo Argentina-Polônia, que jogariam em Varsóvia naquela noite. Veja o tamanho do ridículo que esta gente é capaz de fazer. O ridículo e a matança, infelizmente. Né? Muito bem, vamos agora aos nossos prêmios do dia. Primeiro observatório, exatamente. Observatório que vai fazer alusão exatamente àquilo que o Lúcio já havia comentado. Eis que no fim de semana, na sexta-feira, para a surpresa de todos nós, no programa Estúdio I da Globo News, aparece um PowerPoint, sabe daquele PowerPoint do maluco do Dallagnol, né? Que perdeu tudo na vida, foi caçado, diabo 4, tão honesto que é, aparece um PowerPoint. Imagine quem é uma figura central do PowerPoint. O presidente Lula. No escândalo do Banco Master. Tarcísio de Freitas não aparece, Roberto Campos não aparece. Roberto Campos Neto. O Tarcísio de Freitas, que recebeu do cunhado do Vorcaro, 2 milhões de reais da campanha. Bolsonaro não aparece, recebeu 3 milhões do Banco Master na campanha. E o Lula, que não recebeu um tostão, aparece, porque recebeu, como presidente da República, o banqueiro, levado por um assessor do banqueiro, que tinha sido ministro do presidente Lula, Guido Mantega, com mais 3.
E o Haddad se nega a recusar, viu, Juca? Lembrando isso. O Haddad se nega a receber ele na agenda.
Exatamente. E apareceu esse PowerPoint. Bom, o mundo veio abaixo. Inclusive, com ex-jornalistas da Rede Globo denunciando o absurdo, né? Hoje, felizmente, a apresentadora do programa, Sadi, pediu desculpas, disse que foi uma arte infeliz, uma confusão. Eu confesso a vocês, eu não vi ainda inteiramente a íntegra deste pedido de desculpas, mas pedido de desculpas houve, como se tivesse havido uma confusão entre os personagens que eram para ser postos neste PowerPoint. Mas fica o registro, a imprensa não pode. Não pode fazer de novo esse tipo de coisa. Muito bem, vamos ao nosso prêmio João Saldanha.
Seu Zé está mutado.
Só vamos lembrar aqui, só citando, o texto da Neide Duarte, você citou, ex-jornalista da Globo, que repercutiu muito e recebeu, foi compartilhado por muita gente. Ela trabalhou mais de 40 anos na Globo, fez um texto impecável sobre esse maldito PowerPoint.
Vamos lembrar também, Juca, rapidamente, não, só como funciona as coisas, Juca.
Meus amigos...
Ao Clube do Remo, que depois de 32 anos obteve uma vitória no Brasileirão. Meteu 4 no Bahia, que era favorito, lá em Belém do Pará. Ao Clube do Remo, o prêmio João Saldanha. E agora o chuveiro. Para a direção do Botafogo de Futebol e Regatas, que simplesmente mandou seu treinador embora, o Anselmi, sem mais nem porquê. Porque precisa chamar atenção, desviar foco das malandragens feitas pelo dono da SAF, que já não é dono de mais nada, mas que resiste bravamente e leva o Botafogo para o buraco, este tal de João Textor. Você queria falar, Lúcio? 30 segundos.
Tá, eu vou matar. Só lembrar que esses desmentidos, as coisas funcionam assim nos dias de hoje. A força de uma coisa quando é dita... e a força do desmentido, que é sempre muito menor. Então tem um tanto de cinismo no desmentido desse, sempre, porque a força de quando se fala e se bota um PowerPoint é muito maior. Não me serve esse desmentido.
É a tal história, a pressão foi grande. Eu imagino que tenha sido enorme, quase desumana. A gente volta segunda-feira que vem, 8 horas da noite, na sua Rádio Nacional. Não perca, até lá!
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.